one. Let's go.
Joana, Ana e Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor, o melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
São 7 e um quarto, muito bom dia. Está com as 3 da manhã na Renascença. Está muito bem, fim de semana está aí à porta. Por isso faça planos, divirta-se apesar da chuva. A chuva às vezes traz mais divertimento, não é?
Ah, eu também acho que sim.
Porque é que temos essa ideia que estraga os planos de fim de semana?
Não, mas eu sei que há muita gente que adora na chuva ficar em casa a ver filmes. Olha, uma boa oportunidade para fazer coisas dentro de portas.
Claro.
E depois há quem gosta de estar de facto a aproveitar a chuva na rua.
Que também é bom, como
que também
tu,
é bom.
Não é, tuas horas. Bem, eu gostava de lhe falar esta manhã de um rapaz que viveu a sua infância nos anos 90. Ele descobriu cedo, aos 6 anos, que era louco por computadores. Via o pai jogar e depois esperava que o pai fosse embora para depois ir lá buscar e ver como é que se entrava no computador. Então, a partir de certa altura, passava noites inteiras, sem os pais perceberem, primeiro a jogar e mais tarde a programar, a fazer experiências mais audazes, como entrar no sistema informático do Laboratório de Pesquisa Nuclear dos Estados Unidos.
Coisa pouca.
Ora, era sobre isto que gostava de lhe falar. Esta foi a primeira vez que algo do género aconteceu com este rapaz e foi aqui que ele percebeu o poder que tinha, aos 13 anos, quando conseguiu aceder em casa, através do seu computador, a relatórios do programa nuclear americano. Pasta atrás de pasta, artigo atrás de artigo, ficheiro atrás de ficheiro, foi ficando cada vez mais assustado com aquilo que lia, portanto, informação estratégica do programa nuclear, mas assustado também, aos 13 anos, continua a sublinhar, com a facilidade com que entrava no sistema dia após dia. Então, o que ele fez foi começar a mandar e-mails, a explicar a vulnerabilidade do site, o buraco de segurança que o site tinha, a facilidade com que teve acesso a documentos confidenciais, mandou vários e-mails e nunca teve resposta.
Uhum.
Todos os dias, este rapaz chegava da escola e ia ver se a estrutura do site do Laboratório de Pesquisa Nuclear americano tinha sido alterada.
É sério?
Nada.
Não fazia ninguém nada. Levava a sério.
Ninguém levava a sério, semana após semana. Foi então que pegou no telefone, ligou para o número de informações gerais e denunciou aquilo que tinha feito à telefonista. Ora, passados uns dias, o telefone de casa deste rapaz toca. A mãe atende, era do laboratório nuclear. E quando ele vem ao telefone, perguntam-lhe o que fazia da vida e se queria um emprego.
Tinha ele quanto que idade?
13 anos. 13 anos. Ora, ele respondeu que ainda andava na escola, que gostava de ter tempo livre para brincar com os amigos, e foi só aí que a pessoa que estava do outro lado, um responsável de IT, percebeu que o hacker que tinha entrado no sistema do laboratório nuclear tinha apenas 13 anos. Despediram-se neste telefonema com a promessa deste rapaz ligar quando fizesse 18 anos. Ora, nunca ligou, porque a história deste rapaz é outra e está relatada num filme que tem alguns anos. E no livro que é mais recente e que se chama Vigilância Massiva, Registro Permanente. Esta é uma parte da história de Edward Snowden, ex-espião norte-americano. Eu li o livro num tempo recorde, uma semana. São 400 páginas e atenção, nós já sabemos como vai acabar.
Pois é, pois é. Snowden... Não sabemos porque ele ainda está a meio da vida, não é?
Claro.
Ele vive na Rússia com a namorada.
Pois,
sim.
Mas sabemos como é que a história, esta história, pelo menos acaba. Snowden está exilado em Moscou, vive lá com a namorada, sabe que se voltar aos Estados Unidos é certo que é preso e julgado por crimes de espionagem. O que ele fez foi tornar públicos detalhes de vários programas do sistema de vigilância global da NSA, nomeadamente um que se chama PRISM. E o que faz é o seguinte: imagine que escrevemos o seu nome no Google e em vez de no Google aparecer tudo o que tornou público, aparece não só aquilo que tornou público, mas tudo o que fez em privado. Telefonemas que fez, SMS que enviou, vídeos que tem no desktop do seu computador. Era isto que acontecia, foi isto que ele denunciou. Claro que muita coisa mudou por causa deste caso, nos Estados Unidos e não só, no mundo também. Exemplo disto é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas este livro para mim continua a ser um alerta para todos nós. Mostra o quanto os nossos dados são vulneráveis e o quanto nós desconhecemos aquilo que fazem com eles.
E o quanto não queremos saber disso, porque há muita teoria. Ah, não tenho nada a esconder, portanto, dá muito trabalho ir lá retirar, não é? Mas olha, pelo menos ganhamos isto de ficarmos a saber o que é que se passa com os nossos dados. e ganhamos também esta lei de proteção de dados que depois podemos usar ou não. Isso ou não. Já nos cabe a nós, não é? Uhum. Sim. Olha, mas o livro é espetacular e já agora o filme do qual falas, que eu também adorei, tem como protagonista a fazer de Snowden um dos meus atores favoritos, que é o Joseph Gordon-Levitt.
Está
que é espetacular, está magnífico.
Vai ver. É igual,
sim,
é igual a ele.
É verdade. É mais giro o ator. É mais giro.
São 7h20. Bom dia.
Começa o seu dia com as 3 da manhã.
Olá, eu sou David Carreira.
Olá, eu sou a Cristina Branco.
Olá, sou o Luís Franco Bastos.
Sou o Luís Lucas.
Olá, eu sou a Benedita Pereira e estou com as 3 da manhã na Renascença.
Muito bom dia. Entretanto, há pouco tive que telefonar o meu filho Pedro, queria partilhar, porque quando subiste o microfone eu ainda estava a falar com ele. Ele pediu-me encarecidamente para... O meu filho Pedro tem 10 anos, anda no 6º. Anda no 5º, vê lá, nem sei
nem
em que
sabes.
Ano é que anda. Anda no 5º e tem exercícios de matemática para fazer e ele pediu-me para eu lhe ligar às 7,
para
vê lá
acordar.
Tu, já sou secretária do meu filho, como é que é possível? Para, não é para o acordar, é para lhe lembrar que tenho que fazer exercícios de matemática antes
fazer,
de entrar, vai fazer.
Ainda
sim.
Durante a manhã?
Sim, sim, ele consegue. Ele, são, acho que é uma coisa super simples, são 3 números.
Consegue
pelo menos
fazer contas?
Mas pediu-me ontem, não te esqueças de me ligar, é à patrão, não te esqueças de me ligar e de me recordar dos exercícios de matemática. Eu, sim senhora,
está feito.
Vou-lhe pedir um aumento agora.
Pronto, linda menina.
Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Muito bom dia, está com as 3 da manhã, está muito bem, com Ana Galvão, Carla Rocha, Joana Marques de férias.
É verdade, ela tirou uma semanita. Ora bem, para que saiba, são 7h28, não se atrase a informação horária nisoral para o tratamento e prevenção da caspa.
Olá Cristina,
bom dia.
Sabes que a Renascença é a emissora católica.
Sim.
Quando tu nos Globos acabas o teu discurso de vencedora, de premiada e viras costas, tens a Nossa Senhora nas tuas costas, é sinal que um dia ainda nos vais fazer companhia na Renascença.
Olha, não sei.
Fica ao convite.
Poderia
ser 4 da manhã.
Joana, Ana e Carla, às 3 da manhã na Renascença.
Na Renascença e no programa da Cristina, não é? Foi esta semana.
Bem, foi. Como é que passou tão rápido? Foi segunda-feira e inaugurámos a semana, precisamente na casa da Cristina. Há muitas fotos, a prová-lo, não inventámos nada,
não.
No Facebook da Renascença.
É, vale
foi mesmo giro.
Há
sim.
Muitos vídeos também. 7h30, está com as 3 da manhã, vamos às notícias, Jéssica. Agora faltam 27 para as 8. Bem, há temas que temos que explicar e há notícias que nos inquietam. E por isso, daqui a pouco, com a Anabela Góis, vamos falar sobre o acompanhamento que deve ser feito durante a gravidez, a importância que as ecografias têm, as informações que permitem dar. E tudo isto foi levantado por uma notícia, um caso que está a inquietar toda a gente, que é a notícia do bebê Rodrigo.
Bem, e a angustiar também, é sério que isto me angustia muito, não é? É a notícia do bebê Rodrigo, nasceu no dia 7 de outubro, com certeza que já deve ter apanhado o caso, tem-se falado muito na informação. Nasceu no hospital de Setúbal, sem olhos, nariz e parte do crânio. A mãe do bebê tinha feito ecografias numa clínica privada em Setúbal, sem que o médico lhe tivesse reportado qualquer malformação. E aí advém também toda esta questão, não
é?
Até porque não tinha dado nenhum conhecimento de nenhum problema. Sabe-se agora que o médico em causa, o Arthur Carvalho, já tinha sido investigado por um caso semelhante e é um tema que vamos trazer já a seguir. Vamos explicar o que é que se passa e também a importância das ecografias. O que é que elas nos contam do nosso
sim,
bebê?
De todo o acompanhamento, não é? Nós
é
que já passamos por isso. Há tanta informação hoje em dia, tanta tecnologia. A pergunta que fazemos é como é que estes casos acontecem ainda hoje. 26 para as 8. Bom dia.
Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença.
Muito bom dia, faltam agora 23 minutos para as 8, é sexta-feira, está com as 3 da manhã.
Eu adoro estar aqui, isto é genuíno e é honesto, eu gosto muito do que faço. Contigo, Carla.
Ai, que bom.
Com a Joana mais ou menos, mas gosto muito. Mas eu estava doida para que chegasse sexta-feira. A sério,
semana.
O fim de semana. Estou doida.
Acredito.
Vamos lá tratar de um dos assuntos desta semana que nos angustia muito a todos aqui na rádio. É o caso do bebê Rodrigo e das ecografias que acabaram por não revelar
O problema grave que o bebê tinha. É um tema que está a dar que falar por estes dias, chocou a opinião pública. Este bebê que nasceu sem olhos, sem nariz, sem parte do crânio, malformações que não foram detectadas durante a gravidez. Ora, as ecografias, como nós sabemos, permitem perceber anomalias no feto. Vamos lá ver, Anabela, afinal, o que é que aconteceu?
Bom, o caso surpreendeu e até chocou os médicos que realizaram o parto, que aconteceu no Hospital de São Bernardo, em Setúbal. A mãe tinha feito as habituais 3 ecografias numa clínica privada foram feitas pelo obstetra Artur Carvalho, que assegurou que não havia nada de grave com o bebê.
Mas a verdade é que o Rodrigo, recordo, é como se chama o bebê, nasceu sem olhos, sem nariz e parte do crânio. E a pergunta que todos fazemos é como é que nunca foram detectadas as malformações? Afinal, o que é que se vê numa ecografia, Anabela?
Bem, ao longo da gestação, as grávidas realizam 3 ecografias no mínimo, claro, se for uma gravidez não de risco, às 11, 12 semanas, depois às 21, 22 e a última entre as 32 e as 34 semanas. Na primeira avalia-se a presença de ossos no nariz e já se consegue visualizar corretamente a cabeça do feto. Já na ecografia das 21 semanas procede-se ao estudo morfológico, onde serão já visíveis outras as partes do corpo, é obtida uma imagem do perfil do feto. Nesta altura é obrigatório ver-se a face e a boca. Se eventualmente não se conseguir ver, o médico deve explicar porquê. Aí poderão ser razões da posição do feto ou até a obesidade da grávida, mas ao que parece o médico deste bebê alegadamente não detectou nenhum problema. Na última ecografia é feita uma avaliação ao crescimento do bebê, já podemos chamar-lhe assim.
Mas agora a tecnologia está tão avançada, se os pais quisessem realizar as tão conhecidas ecografias 3D, poderia ter sido detectada alguma malformação?
Nem por isso. A maioria destas ecografias a 3 dimensões é realizada pela curiosidade dos pais. É mais uma ecografia emocional e uma parte das vezes é feita por pessoas que até nem têm formação médica. Nestas ecografias nem sempre são detectadas malformações.
E agora, Anabela, quem é que tem responsabilidade neste caso?
Bem, o Hospital de São Bernardo só tomou conhecimento do caso após o parto, uma vez que a mãe foi acompanhada numa unidade privada. Assim que foram conhecidas as malformações, os pais apresentaram queixa no Ministério Público contra o médico Artur Carvalho. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República anunciou a abertura de um inquérito. O obstetra é já um reincidente, já foi alvo de outras investigações semelhantes. Uma das 4 em 2011 acabou por ser arquivada. Entretanto, a Ordem dos Médicos já pediu esclarecimentos e está a acompanhar o processo. Nesta altura, como sabemos, o Rodrigo, e contra todas as expectativas, já tem 10 dias. Pesa cerca de 3,5 kg. Se houver complicações, não há indicação para que seja reanimado.
Bem, é um caso, não se percebe, eu continuo sem entender.
E é muito difícil falar disto sem meter aqui emotividade, não é? Eu próprio estou assim muito angustiada com isto, a sério.
Imagino para estes pais.
E solidariedade para os pais do bebê Rodrigo, claro que sim, daqui.
Agora faltam 18 para as 8, já a seguir. Vamos falar de uma conferência que vai acontecer em Lisboa. Chama-se Visões do Futuro e é um evento basicamente sobre um estilo de vida que se calhar nós ainda não adotamos, mas temos que adotar, porque senão vai ficar, o planeta
não
vai
vamos
ter
ficar.
Dias complicados. Não vamos ficar.
Não vamos ficar, basicamente é isto. Vamos ter que ir ver, por exemplo, árvores ao museu. Já pensaste nisto?
Ai, isto era uma árvore
que não existia no tempo em que a Renascença tinha um programa que se chamava 3 da manhã.
Bem, já cá não estaremos nessa pois altura, não. Carla. Mas a pergunta é como é que, por exemplo, se vão movimentar os nossos filhos, não é? Há muitos jovens que já não pensam sequer a possibilidade de ter um carro próprio. Isto é uma verdade, são eles próprios que o dizem. Chama-se Visões do Futuro, esta conferência que anda a percorrer o país e que vai estar no pavilhão Carlos Lopes em Lisboa, dias 18 e 19. Vamos falar disso já a seguir.
Há uma exposição que vi, e ainda pode ver, está na cordoaria daquele artista, o Banksy, que tem aquele quadro dos macacos no Parlamento. Sabe quem é, não é? Que foi a leilão e que valeu 11 milhões. Há uma gravura dele, que é um cesto de supermercado, e que diz só esta frase: o estilo de vida que escolheu já não está disponível. Eu acho que isto é uma crítica e tem tudo a ver com esta conferência,
pois
não é?
Pois é.
O estilo de vida que escolheu já não se encontra disponível.
Bem, vamos saber como fazer para que isto não aconteça.
Começa o seu dia com as 3 da manhã.
Olá, eu sou David Carreira.
Olá, eu sou a Cristina Branco.
Olá, sou o Luís Franco Bastos.
Sou o Luís Lucas.
Olá, eu sou a Benedita Pereira e estou com as 3 da manhã na Renascença.
Muito bom dia, faltam 14 minutos para as 8. Está com as 3 da manhã, está muito bem. E agora queremos falar-lhe de um evento. Isto é programa para toda a família. Hoje e amanhã, sobretudo amanhã, é um dia em que pode levar toda a família a um evento chamado Visões do Futuro, onde se debate estilos de vida, de preferência novos estilos de vida que podem salvar o planeta.
Bom, ainda por cima acontece num sítio espetacular que foi recuperado, que é o Pavilhão Carlos Lopes.
Está
que fica em Lisboa,
giro.
Pois é espetacular. Bom, vamos lá. Eu estive por acaso numa conferência de mobilidade onde grande parte dos jovens, dizia eu há pouco, estava a expressar que não gostaria de ter um carro deles, que preferia transportes ou então carros coletivos.
Sim.
É espetacular que os miúdos já tenham esta visão, não é? Do
pois
futuro.
É, é.
Eu acho que é curioso.
Rita Rodrigues, o mundo está a mudar. A Rita é porta-voz da DECO. O que é que se espera desta conferência? As pessoas que nos estão a ouvir, a tomar um pequeno almoço, a caminho da escola com os filhos, é um evento para todos, não é? E é um evento para sensibilizar. O que é que levamos desse evento?
É um evento para todos e é um evento que versa sobre três temas: mobilidade, sustentabilidade e vida saudável. E eu acho que a combinação não poderia ser mais perfeita. Olhando o futuro, e é Visões do Futuro é o nosso mote, o que nós queremos é, para além de discutir, porque conferências existem muitas, queremos ter uma vertente muito prática e, portanto, haverá um dia de conferências, como será o dia de hoje, com sessões paralelas, mas depois com toda uma parte de exposição, onde marcas, startups oferecem ao consumidor, apresentam ao consumidor quais é que são as soluções que têm. Por exemplo, a lógica de que os jovens agora já não têm a necessidade de comprar carro e, portanto, não faz parte dos objetivos deles serem proprietários de um carro. O que é que eles fazem? Eles ou entram num sistema de renting e, portanto, só têm um preço a pagar todos os meses sem grandes preocupações. Uhum. Ou, pura e simplesmente, entram numa lógica de carsharing. Ou utilizam as trotinetes.
Carsharing, que é a partilha de carro.
Que é a partilha de carro. E organizam-se dessa forma. E organizam-se sem esforço. Ou seja, faz parte do dia-a-dia deles. Nós, eu falo, a minha geração foi muito, muito preparada para tirar o curso, tornar-se independente.
Ter uma destruir, casa, comprar,
destruir o planeta.
Um carro, sim, destruir.
E é essa viragem que nós queremos dar e ajudar os consumidores a fazer esse ponto de viragem com a família, envolvendo as crianças. Sim. Porque não vale a pena estarmos muito comprometidos quando depois lá em casa mais ninguém segue. E, portanto, o sábado será um dia muito de família.
E que workshops é que vai haver? Há debates, há workshops? Eu sei que há algumas... Há workshops com chocolate? Eu li isso alguns.
Sim, sim. Workshop de chocolate, onde nós temos um quem sabe trabalhar a técnica de chocolate e, portanto, explicar quais é que são as melhores soluções, uma lógica muito prática. Temos, por exemplo, workshops onde...
Mas o que é que o chocolate tem a ver com sustentabilidade?
Tem a ver com a sustentabilidade na maneira como se escolhe
tem,
o verdadeiro
chocolate.
Porque
toda a gente come chocolate e o chocolate pode acabar, isso preocupa-me.
Isso é gravíssimo.
E a vida saudável, mas ainda bem que coloca essa questão. A vida saudável não tem que ser uma vida onde não se come chocolate, nem gorduras, nem... A vida saudável tem que ser uma vida que não se deixa de comer e de se fazer o que gostamos.
Mas não podemos esgotar recursos.
Mas dentro de uma lógica de respeitar os recursos.
Claro. E também vão falar de um tema muito interessante, que é a economia circular, não é? Que é, no fundo, como é que pode explicar, Rita, para quem nos está a ouvir? A economia circular é usar tudo até ao fim, não é?
É utilizar tudo da melhor forma até ao último suspiro, digamos assim. E esta lógica de que muitas vezes o consumidor é visto como consumista. Consumidor não é sinónimo de consumista. Consumidor, e nós defendemos os consumidores, que têm a clara consciência de como é que devem aproveitar os produtos que adquirem. E é muito esse modo de os convidar a saber fazer isso da melhor forma. E, portanto, dentro destas três áreas, eu diria que vamos ter muita discussão para fazer com os consumidores e para os consumidores.
Ora bem, então, Visões do Futuro vai passar pelo pavilhão Carlos Lopes hoje e amanhã, mas sobretudo amanhã é parte prática para as famílias. Hoje é mais discussão, não é? Uma parte
mais
teórica, institucional,
institucional.
Amanhã é que vai ser, portanto, para a sua família, pavilhão Carlos Lopes em Lisboa, amanhã sábado. É da DECO, portanto está no site da DECO precisamente todas as informações. Chama-se Visões do Futuro.
Obrigada, Rita.
Obrigada, Rita
Rodrigues. Rita,
para um futuro melhor.
Da DECO Proteste. Faltam 10 para as 8.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
Muito bom dia. Agora falta um minuto para as 8. Está com as 3 da manhã.
Bem, sexta-feira é mesmo um dia assim mais difícil, não é? Hoje aconteceu-me uma coisa incrível que foi...
O que foi?
Eu acordei com o despertador, só que não percebi que era o despertador, então comecei a mandá-lo calar à distância.
Cala-te.
Silêncio! Só depois é que eu percebi que era o despertador.
Que violenta.
Pobre despertador. Sem dúvida.
Acorde com as 3 da manhã. Na Renascença, das 7 às 10.
Esta é a parte em que eu gosto de cantar. E ontem, Carla, já que vocês dizem que eu canto tão mal, fui a uma aula de canto.
Ah,
queres
não
ver?
Acredito.
Vou cantar para ti este Rich the Prince. Olha, 1, 2, 3 e...
You don't have to be cool,
Ana,
to rule my world.
Melhorei ou não melhorei?
O que é que te aconteceu?
Não foi espetacular?
Não foi. Podes repetir só mais um bocadinho?
Olha, vou cantar mais uma vez. Reparem nisto. Sou eu, Ana Galvão. Hein? Vamos lá.
Ain't no particular side I'm more compatible with. I just don't want your extra time.
Ah, tu és tão trapalhona.
E sou tão mentirosa.
E tão mentirosa.
É Diana Castro.
Ora bem, se não conhece a Diana é a dona desta voz magnífica e a autora disto.
Eu congelei, não saí daqui e já calei o verão em mim, mas um pôr do sol não se apaga assim. Diz meu coração, já não vivo em mim. Volta para trás, vem-me buscar. Não quero cá estar, nem sei respirar. Volta para trás, vem para ficar.
É curioso que as pessoas que ligaram que o rádio agora estão a pensar: esta hora é a hora do extremamente desagradável e o que está a acontecer é muito agradável esta música.
Pois é, Diana, bem, tens uma voz linda,
é lindo,
linda.
Não, querida,
muitos
obrigada.
Parabéns, muitos parabéns.
Volta para trás, foi o que nós ouvimos, é o teu primeiro single, não é?
É, exatamente.
Tu ficaste, para quem não te conhece, em segundo lugar na última edição do The Voice Portugal, uhum. Passaste pela Escola de Música de Cascais, Hot Clubs, estiveste ligado ao teatro musical. Respiras música?
Completamente.
Desde sempre?
Sim, desde sempre, embora só tenha começado a cantar assim, para as pessoas a partir dos 17 anos. Eu era muito, muito, muito tímida.
Então cantavas só para ti?
Só para mim. Passava muitas, muitas horas a cantar, mas só para mim. Porta fechada, trancada, aliás.
Nem para os teus pais?
Muito raramente, uhum. Mas eu desconfio que eles passavam ali muitas horas a ouvir, pois, atrás da porta.
Pais orgulhosos.
De tal forma que eles é que me obrigaram a dizer: não, vá, chega, vai cantar e vai estudar. Já tinham tentado montes de vezes que eu fosse estudar e eu tinha sempre muita vergonha e não queria ir.
E como é que perdeste a vergonha?
Olha, eu fui para um curso de artes performativas nos Estados Unidos. Portanto, ninguém me conhecia lá, com 17 anos. Foi a única maneira que os meus pais arranjaram e que eu, felizmente, consegui começar a cantar. E lá o curso correu muito bem. Era um curso de verão. Uhum. Eu era para ficar 3 semanas, acabei por ficar 1 mês e meio, não queria vir embora.
Uau.
Por isso, depois, desde essa altura, depois comecei a cantar e nunca mais parei. Depois fui estudar quando voltei.
E a Diana tem a altura de uma americana, porque ela é muito alta. É,
não é?
Portanto, ela passava mesmo por norte-americana.
É verdade.
Olha, o que é que te ensinaram lá nesse mês e meio? O que é que tu trouxeste de lá?
Olha, eu lembro-me que a primeira música que eu cantei lá foi o Caged Bird, que é uma música que eu na altura eu era viciada na soul music, Alicia Keys, etc. Eu sabia os discos, os primeiros 2 discos da Alicia Keys, sei todos. Nesta altura não é tanto o estilo que eu ouço, mas naquela altura era muito. E eu lembro-me de cantar essa música, a primeira audição que eu cheguei lá, e eles não perceberam logo que eu não era americana. Porque
ah,
eu passava tantas horas a ouvir que o meu sotaque... não tinha sotaque, não é?
Não tinhas?
Depois comecei a falar e eles perceberam logo, não é? E depois eu lembro que os primeiros exercícios que nós fizemos foi tudo à volta dessa música, do Caged Bird, que é uma música que fala de um pássaro que quer cantar e quer voar, mas que está enjaulado.
Que és tu?
E portanto nós trabalhámos isso ao limite, em termos de performativos, em termos, uhum, de teatro, em termos de... Fizemos textos à volta disto e depois...
Mas isso é muito interessante porque o curso de canto não é só de cantar. Também tem a ver contigo, com o teu corpo, com a tua expressão.
Sem dúvida.
Olha, encontrares o teu, por exemplo, encontrar o registro de um cantor, eu acho que é difícil. Ou seja, não te pareceres a mais ninguém. Como é que isso consegue? Como é que isso é possível?
Ainda para mais ouvindo tantos artistas como tu ouvias antes, não é?
No meu caso, eu basicamente é assim um refogado.
Um refogado?
De muitas coisas que eu ouvi e que ficou ali a refogar, nem lembrando, com uma folhinha de louro e uma pitada de sal.
E agora é diferente, não é?
E agora, é diferente e está sempre a mudar, porque, uh-huh, esse refogado está sempre no fogão, está sempre ao lume. E,
Diana,
portanto, está sempre a entrar influências na minha forma de
cantar. Para quem ligou a rádio agora, Diana Castro, cantora e compositora, primeiro single Volta para Trás, ouvimos há bocadinho um cheirinho, ficou em segundo lugar na última edição do The Voice Portugal. Uh-huh. Que conselhos dás à Ana Galvão? Porque ela gosta de cantar e
eu tenho
nós...
um sonho de um dia, enfim, ser cantora.
Não desistas do teu sonho, Ana. Por favor, isso é muito importante para toda a gente que nos está a ouvir lá em casa.
Vê lá. Não, mas Por acaso tenho uma pergunta que é, eu sou muito desafinada daí a piada, não é? Mas e sou filha de músicos, é impressionante como é que isto aconteceu. Mas qualquer pessoa pode aprender a afinar?
Sim, eu acredito
sério?
Que sim. O ouvido é um músculo que se treina e é preciso passar muitas horas a treinar o ouvido, e o ouvido depois faz com que a voz...
Pois, era isso que eu... Mas tu cantas com as cordas vocais, não é?
Certo, as cordas vocais têm de funcionar, mas é o ouvido que comanda e que diz esta nota está ou não está dentro da afinação certa.
E ajustas.
E o ouvido é mesmo uma coisa que se treina. As
pessoas... Então podemos dizer que a Ana Galvão é má do ouvido.
Eventualmente, eu acho que o problema é mesmo esse. Até onde queres tu chegar, Diana?
Ai, desculpa, não era nada isso que eu queria dizer.
Não, mas
o teu ouvido há de estar muito treinado.
Mas até onde queres tu chegar, Diana? Conta-nos.
Olha, quero chegar ao coração das pessoas, dos portugueses. Gostava muito que as pessoas ouvissem esta canção e se identificassem. Esse sempre foi o meu objetivo, é dar de coração e ir direto ao coração das pessoas.
E acho que já foste. Acho que já estás a conseguir. A tua voz é magnífica. Obrigada por ter estado aqui neste 3 da manhã. São 8h22, muito sucesso para ti. Por onde é que
muito
vais andar?
Obrigada.
Onde é que as pessoas te podem encontrar?
Olha, agora podem me encontrar nesta música. Vão ouvir em todas as plataformas. E em breve espero ter novidades para sítios onde vou estar a tocar e as pessoas me podem vir ouvir. Mas neste momento o importante é as pessoas ouvirem a música, partilharem, se gostarem. E vamos ver onde
Portanto,
é
que estás. Onde é que Instagram, está? Facebook, estás em todo o lado.
Exatamente,
todo lado.
Spotify,
okay. Diana Castro, nas 3 da manhã.
E já agora a música, procure a partilha, é muito bonita, parabéns pela canção. Chama-se Volta para Trás. Obrigada,
Beijinhos,
Diana, bem-vinda.
Obrigada eu.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo, impar na música. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
É fim de semana.
É fim de semana.
É festa-feira.
Bem, este fim de semana vai saber-me tão bem. É verdade, são 9:15. Neste preciso momento, os nossos filhos estão na escola. Está o teu, o Vasco, o meu, o Pedro e muitos filhos de muitas outras pessoas que nos ouvem, não é? E estão preferencialmente com pessoas com bom feitio. Lá
sim,
está. E
esperemos que sim.
Muita paciência. Devem estar com amigos, com os professores, obviamente, e com outras pessoas especiais. Eu ontem fui buscar o Pedro à tarde e estava a olhar para uma dessas pessoas especiais que só via a responder a mil pedidos. Deixa-me sair para ver se os meus pais estão à porta. Ajuda-me a procurar a mochila. Não sei do meu cartão. Quem ouvia aquilo sem rebentar, porque eu já teria explodido em segundos, era uma auxiliar de educação. Que é gente espetacular. Bem, eu sou daquela facção que tem tendência a chamar Contina, porque sempre chamamos Contina, não é?
Sim, Contina.
Mas eu ontem fiquei a pensar que, na verdade, a auxiliar de educação se aplica que nem uma luva a estas pessoas, porque o professor é o professor, não é? Agora, aquelas pessoas auxiliam em tudo o que tem a ver com a escola, tudo o que não está no pelouro do professor. Eu não sei se tu ainda te lembras da tua auxiliar de educação, Carla, da tua escola.
Tenho algumas.
Que
na
te
primária
ficaram na memória.
Depois no secundário, sim.
Eu ficaram. Também me lembro muito da primária, da
minha.
Mais
contacto com elas, às vezes do, propriamente com o professor, não é?
Muito
a partir
mais.
Do quinto ano.
Claro que sim, muito mais. Eu lembro-me da minha, eu estudava em Espanha, era a Blanca, e eu lembro-me dela andar sempre com uma bata azul, cabelo muito curtinho, branco, e eu lembro-me dela muito mais do que muitos professores, da minha auxiliar de educação. E ela ajudou-me uma vez, num desespero de uma coisa que me aconteceu na escola, que foi tocou a campainha para o recreio, fui brincar para um beco do pátio, e não ouvi depois a campainha a tocar para regressar à aula. Eu fiquei lá até super tarde, os meus pais foram buscar-me e tudo e não sabiam de mim, eu estava a brincar sozinha e foi ela que me encontrou e eu nunca mais me esqueci deste episódio. Bom, na escola do meu filho Pedro há duas, na zona do segundo ciclo, já falei delas aqui, é a Helena e a Guida, e a mim fascina-me um momento hollywoodesco em que toca a campainha para saírem e de repente as portas das salas abrem e vê-se uma avalanche, um tsunami de crianças loucas a correr desvairadas, a avançar em direção a elas que estão na porta de saída.
Coitadas.
E a única coisa que elas dizem é o seguinte:
Devagar.
A sério, isto foi ontem uma delas.
Devagar.
Eu gravei-as a dizer isto.
É muito bom.
É o que elas mais repetem, devagar. A sério, são incríveis, têm uma paciência, é uma oda às auxiliares de educação aqui nesta manhã.
Senhora,
estas duas,
bem,
a Guida e a Helena, que repetem mais uma vez.
Devagar.
Pode...
É isto. E vale para todos nós, não é só para as crianças, não
bem,
é?
Bem, mas elas são tão incríveis, a sério. Beijinhos a todos os auxiliares. Já agora, há homens auxiliares de educação, deve haver,
sim,
mas há mais mulheres, não é?
Há mais mulheres, sem
sim,
dúvida, mas já vi.
As do meu
homens.
Filho Pedro são duas mulheres.
Na escola do meu filho temos alguns.
Ah, é? Pronto. Beijinhos, auxiliares de educação. Viva, viva!
E não se esqueça.
Viva,
muito bom dia, Delfins.
Estás a dar os bons dias aos delfins. Bom dia ao Miguel Ângelo.
Os bons dias a quem nos ouviu, que esta semana foi uma semana intensa. Até para quem nos ouviu, houve momentos em que deve ter ficado assim.
Ficaram cansados os ouvintes.
E com alguma adrenalina, não é? Fizemos um programa num balão de ar quente, subimos aos 850 metros de altitude.
Fascina-me, tu decoraste mesmo a altitude em que estiveste.
Não esqueço.
Marcou-te para sempre.
Marcou-me para sempre. 27 km/h, também sei disso. Vamos recordar os melhores momentos dessa emissão épica, já a seguir.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
Agora são 9h26. Bem, esta semana temos que... É sempre bom recordar.
Que semana. Que semana.
Chegou ao fim. Fizemos a história. Fizemos este programa num balão de ar quente. Sim. Por cima de Coruche. Com um piloto espetacular, o Guido.
O Guido que nos levou e que, enfim... Ele tinha aquela coisa, como é que se chama?
O queimador.
O queimador, exatamente, para subir e para descer. Mas o mais importante é que nunca antes tinha feito um programa de rádio num balão de ar quente.
É verdade. Foi assim.
Estamos prestes a fazer a primeira emissão de rádio num balão de ar quente.
Nunca aconteceu, pois não. Estive à procura também.
Fico a pensar que há um motivo para isso não ter acontecido.
É porque tínhamos nós que fazer. Vai ser épico. Fui a palpar o cesto onde vamos estar. E é um cesto normal, é assim.
Parece de certa forma a Arca de Noé, versão humanos, não é? Levam um de cada profissão. Sim.
Vai ser espetacular.
Temos músicos, temos um mágico, temos um humorista. Como é que é possível termos convencido tanta gente?
O José Luís Peixoto. Que tal?
Prontos para dar a volta ao mundo como o Willy Fogg.
Os Calema, que cá estão. Bom dia, entusiasmados.
Olá. Ah, sem dúvidas.
Mário Daniel, ouvi dizer que tu tens já mais experiência no ar, não é?
É em queda. Portanto, espero que hoje não seja para reproduzir a mesma experiência. Mas...
Eduardo Madeira, meu Deus, a comédia vai ficar mais pobre hoje, não é? Com o teu desaparecimento.
Já andaste de balão. Não.
Oh, então vamos fazer uma festa. É a primeira vez em balão ou não?
É a primeira vez em balão e estou entusiasmado. Olha. Os motores. E quem é que vai partir agora?
Um lenço branco para nos despedirmos. Ana Galvão está aqui ao pé de mim, Ana.
Adeus, Joana. Adeus, Portugal.
Tens a certeza que
quero muito ir. E os Calema que estão mesmo aqui ao pé de mim trouxeram a guitarra.
Ah, vão tocar no ar.
Vão tocar.
O concerto mais alto de sempre.
O teu sorriso, só para o teu dia melhorar. Será que vais negar?
Guarda Madeira, tudo bem?
Bom dia, está tudo bem.
Viste a correr até agora, tudo bem?
Até agora está ótimo. Se for sempre assim, estou porreiro.
Mas o arranque foi difícil, tiveste um bocadinho de medo no arranque.
Não foi medo, foi receio. É uma palavra mais que simpática para medo.
Gonçalo Diniz, até agora, como é que está a correr?
Estou a adorar a experiência, valeu a pena ter acordado cedo.
Está a ser incrível, de facto esta vista é maravilhosa, é uma paz, uma tranquilidade aqui. E neste momento nós estamos a voar muito perto do solo. E conseguimos ter uma visão brutal, ver as casinhas, ver os cãezinhos, ver os mamés, conseguimos ver tudo.
Eu acho que nós vamos aterrar, não tarda nada.
Onde é que estarão? Não sabem, não é? Provavelmente no Porto.
Só vejo árvores e estão muito perto.
Muito perto, estamos pertíssimo das árvores.
Eu acho que estamos...
Cuidado.
Em cima de uma árvore.
É melhor baixarem-se.
Estamos aqui no meio do campo, os balões estão a desfazer-se, mas nós...
Já sabem em que terra estão?
Não faço ideia, mas acho que se fala português.
Estamos aí completamente perdidos. Espero que alguém esteja no estúdio a ouvir isto e mandem reforços.
Vieram buscar-nos. Aqui! Estamos aqui!
Já vos encontraram.
Era um plano, não era?
Estavam tão bem escondidas. Sim, sim, eu tinha combinado com o Guido do balão.
São os bombeiros.
Mas vêm muitos.
Vão salvar.
Vem uma caravana.
É uma equipa.
Fizemos a primeira viagem de balão em direto em rádio. Nunca antes tinha acontecido. Somos os primeiros.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às 3 da manhã. Amanhã. Na Renascença.
Foi lindo, ficará para sempre na minha memória. Não só isso, mas o frio que apanhamos em Coruja antes de entrar no balão. Depois aquecemos com o queimador.
Estavam 10 graus, mas parecia mesmo menos 10. E agora há uma coisa, nós devíamos ir para o Museu do Ar.
Ah, nós próprios, porque fizemos história, é verdade.
Claro, como num balão e com uma rádio, devíamos estar no Museu do Ar.
A Renascença devia, sim senhora, é merecedora depois disto.
Há fotos, há vídeos, há muita coisa para ver e já agora há muita gente também, não sei se tem acontecido a ti, que chega ao pé de mim e que diz, ai que inveja, eu gostava, fiquei com vontade de andar de balão.
A mim perguntou-me, tiveste medo de andar de balão? Foi espetacular, não foi? Foi. E de facto também. E nós tivemos convidados fabulosos que vieram connosco nesta viagem. Sei que tu és muito fã, tu deves ser a maior fã de Portugal de José Luís Peixoto.
Pois sou, pois sou.
És
e,
mesmo.
E adorei, porque sim, ao jantar a Ana e a Joana foram só no dia, mas ao jantar nós tivemos a oportunidade de conversar e foi uma tertúlia.
Ela tirou notas.
Eu escrevi um bloco inteiro sobre o livro, a biografia de Saramago, sobre as ideias que ele tem
do
sobre
José Luís Peixoto,
a Coreia do Norte. Ele é magnífico, adorei. Uhum. Temos que trazê-lo aqui mais vezes. Por mim é todos os dias.
Pobre.
Agora faltam 28 para as 10.
Vamos falar de futebol já a seguir. A Taça de Portugal é a oportunidade de equipas mais pequenas jogarem com equipas grandes. Uhum. E não só de experimentarem um público que muitas vezes não tem, não é?
É
muita
verdade.
Gente atenta. É, temos aqui um livro que vai ser apresentado. É do Filipe Davilés. E o livro chama-se Rumo ao Jamor, a verdadeira festa do futebol.
Não, é magnífico.
Tem histórias espetaculares. Fala de um papagaio com mais de 40 anos. Que o Filipe conheceu.
É verdade. E fala de uma coisa que nós precisamos tanto. Da pureza do futebol. Uhum. Longe de polémicas e de confusões. Fala daquilo que de melhor o futebol tem. É uma conversa já a seguir. Faltam 24 para as 10. Vamos falar de futebol, mas sem a polémica, sem a discórdia.
Por acaso há aqui algumas questões de polémica. Algumas questões polémicas nos jogos. Há pessoas que se irritam muito.
Sim, é verdade.
Não é? Há pessoas que se zangam muito quando a equipa perde.
Sim, mas vamos falar essencialmente da pureza do futebol. Sim. E de uma festa que é a Taça de Portugal. O nosso convidado desta manhã é o Filipe Davilés, que é a nosso colega aqui na Renascença. Ele escreveu um livro e nós vamos conversar já a seguir com ele. A seguir, gostava só de lhe dizer que sexta-feira é dia de ensaio geral na Renascença. Esta semana a conversa da jornalista Maria João Costa é com o dramaturgista, encenador e cenógrafo João Brites, que regressa em novembro com o bando ao Dona Maria II, e com o artista Jorge Andrade sobre a estreia da peça. E nós já falámos dessa peça aqui nas 3 da manhã. Chama-se Money.
Já agora a conversa foi gravada ao vivo. Aconteceu na quarta-feira na livraria do teatro. Mas quem não pôde lá estar para assistir, nós temos um grande coração, e é por isso que há uma gravação que se pode escutar mais logo às 11 da noite aqui na Renascença. É uma parceria com o Teatro Nacional Dona Maria II, portanto já sabe, uma vez por mês há ensaio geral gravado ao vivo no teatro.
22 para as 10.
Acorde com as 3 da manhã na Renascença, das 7 às 10.
Então vamos lá falar de futebol, mas vamos tirar aqui a parte da polémica e da discórdia, ou pelo menos daquela mais encalorada.
Eu quero falar disso mais à frente.
Queres?
Com o Filipe.
Porque futebol é festa, é espírito de equipa. Eu ontem estava a ler passagens do teu livro, e a sensação que eu tinha, a imagem que eu tinha na minha cabeça era uma salina, não é? Uma salina onde há muito sal. O Filipe vai lá e tira só a flor de sal. Portanto, aquilo que é puro do futebol, é isso que tu fazes.
Olá, Filipe. Bom dia.
É isso que eu tento fazer. É assim, é óbvio que a rivalidade, a polémica também faz parte do futebol. Agora, eu acho que nos últimos anos temos vivido com demasiada ênfase nas polémicas. Temos todos os canais ao mesmo tempo a passar programas, a puxar pelas audiências para ser cada um mais agressivo que o outro, a acicatar rivalidades e ódios que depois muitas vezes passam para a ação nas bancadas, e depois os mesmos comentadores vêm criticar os adeptos porque levaram à prática os ódios que eles andaram a acicatar na televisão ou os diretores de comunicação. Então eu quis desviar-me completamente disso. A Taça de Portugal é a competição por excelência onde ainda existe essa pureza do futebol, onde as pessoas estão lá mesmo para a festa. E eu fui à procura disso e encontrei histórias fabulosas.
Como por exemplo, conta-nos uma, para começar já.
Então, para começar, logo a abrir o livro, eu procurei a equipa que vinha geograficamente mais longe do Jamor, que é o Graciosa, dos Açores. E os adeptos do Graciosa, eles vieram jogar ao continente contra o Casa Pia, que é aqui nossa, o Casa Pia nosso vizinho aqui da Renascença. E eu fui ver esse jogo e os adeptos do Graciosa que lá estavam eram quase todos a viver aqui no continente, graciosenses, e que para eles aquilo era uma oportunidade única, porque o Graciosa jogou para aí 3 vezes na taça em toda a sua história.
Uau.
E então vir jogar ao continente para eles era uma oportunidade única de ir ver a equipa. E estavam lá todos, o jogo acabou, para terem ideia, no fim do jogo os jogadores tomaram banho, vieram cá para fora, são todos primos e amigos dos adeptos que cá estavam, e acabámos todos a beber copos, a tirar minis.
Também.
Eles integraram-me completamente. Mas a minha ideia era essa, eu queria estar integrado com os adeptos, eu não queria estar a fazer reportagens de fora, falar só de com dirigentes e coisas assim, eu queria estar no meio dos adeptos.
Tu quase que estavas na baliza, não é? Defender, quase que te chamavam para defender. Filipe, vamos falar então desse processo de pesquisa. Quantos quilómetros é que tu fizeste? Porque tu acompanhaste todas as fases, não é? Desde a primeira eliminatória, como estás a dizer.
Fiz muitos quilómetros.
Não tens ideia?
Eu às tantas deixei de contabilizar, porque o nome inicial que eu queria dar ao livro era 1600 quilómetros do Jamor. que é a distância da Graciosa até ao Jamor. Sim. Eu às tantas pensei, se calhar todos os quilómetros que eu fiz dão mais ou menos isto e portanto o título fica com um duplo sentido. E quando vi que estava quase a chegar ao dobro dos 1600, deixei de contabilizar até para a minha mulher não sangar comigo.
Com razão.
Ela teve que arcar com tudo lá em casa enquanto eu ia fazer estas visitas.
Quantos filhos tens?
Seis.
Pois.
Seis filhos.
Seis.
Bom,
é quase uma equipa.
É isso. A verdade é que o livro, mais uma vez, recordo, chama-se Rumo ao Jamor, a verdadeira festa do futebol, e já se pode encontrar. O que é fascinante nestas equipas é que têm jogadores super dedicados, não é? Com o sonho de jogarem numa equipa, mas que têm que ter outros empregos. De que é que vivem estas equipas de futebol?
Um dos heróis da taça da época passada, então eu acompanho desde a primeira à última, até ao Jamor, primeiro eliminatório até ao Jamor, da época passada. É uma boa notícia para os sportinguistas, que agora, infelizmente, estão fora da taça.
Pois é.
Infelizmente para eles estão fora da taça. Olha, comprei o livro e recordem uma boa época.
Obrigada, Filipe.
Que tiveram o ano passado. É o que posso dizer. Mas um dos heróis foi o Xexé, que era um funcionário de escritório nas Furnas, nos Açores, que conseguiu levar a equipa dele até à quarta eliminatória, salvo erro, da taça, que é o Montalegre, o Val Formoso, das Furnas, que conseguiu chegar à quarta eliminatória com duas derrotas e uma vitória nos descontos, porque perderam a primeira eliminatória e foram repescados. Depois perderam contra o Leiria, mas o Leiria usou um jogador que não devia ter usado, então foram eliminados na secretaria. Depois ganharam contra o Coimbrões, que joga amanhã contra o Porto, e ganharam nos descontos de uma maneira absolutamente incrível, com o Xexé a marcar 3 dos golos. E depois, finalmente, foram jogar a Tondela, e eu aí fui acompanhar o Tondela, mas para poder estar nesse jogo, foquei o Tondela, mas estive também com os adeptos do Montalegre, e do Val Formoso, peço desculpa, e para eles aquilo foi um momento absolutamente
histórico. Mas o que eles fazem? Eles têm que pedir que um dia de folga para jogar, e eles precisam, não é?
Olha, os jogadores do Graciosa pediram para antecipar o jogo para sábado, para poderem voltar para os Açores no domingo. Bem, e houve jogadores que não vieram porque tinham exames, houve outros que não vieram porque tinham um casamento de familiares no Canadá, onde há muitos açorianos, eles têm que fazer pela vida.
Claro. Filipe, eu tenho que perguntar isto. Qual é a grande ideia do teu livro? Depois destas viagens todas para trás e para a frente em Portugal, tu acompanhaste a Taça de Portugal, todas as eliminatórias, qual é a tua grande conclusão?
Assim, a ideia por trás do livro há duas. Primeiro, a taça, em quase todos os países, é uma competição muito especial. Permite que equipas pequenas defrontem equipas grandes, dá oportunidade aos jogadores pequenos e permite aos adeptos dos grandes irem visitar estádios que normalmente não vão visitar. Isso é assim em quase todos os países. O que Portugal tem de único é o fenómeno do Jamor. Isso não existe em mais lado nenhum. Um estádio no meio de uma floresta, que nunca tem lugares suficientes, que é, a nível de segurança, é um pesadelo, porque há árvores e rochas, pedras por todo o lado, que quando chove não há onde se abrigar, que toda a gente sai lá normalmente com um escaldão, porque quando está sol, e costuma estar sol, não há sítio para se abrigar, e no entanto toda a gente concorda, com porcos a assar por todo
com
lado.
Com porcos a assar, é verdade.
Ninguém quer mudar de sítio.
E toda a gente diz a mesma coisa. É, isto não tem condições nenhumas, mas não tirem a festa daqui, porque isso mata a final da taça. Isso não existe em lado nenhum.
É o livro que já se pode encontrar, este livro do Filipe. Há uma história em que tu falas que conheceste um papagaio com 46 anos, que faz parte de uma equipa.
É mascota.
O papagaio pertence a uma tasca, que é uma tasca de leixonenses, no coração de Matosinhos, e eu, quando eu entrei lá, eu pensei, só falta estarem piratas sentados às mesas, porque era um sítio absolutamente fenomenal, cheio de bandeiras e posters de Leixões. E o Leixões foi um dos pontos altos para mim, pessoalmente, acompanhar o Leixões, porque o Leixões é uma equipa, é um clube fantástico.
Até o padre vai aos jogos, o padre, não é?
Ah, isso foi o Desportivo das Aves.
Desculpa.
Há de haver padres que vão também aos jogos do Leixões.
É fácil baralhar os clubes, não é?
Exatamente. Mas o Desportivo das Aves foi outra aventura, porque o Desportivo das Aves ganhou a taça na época anterior, e contra o Sporting.
Sim,
e eu fui ver o Desportivo das Aves no jogo em que foram eliminados pelo Braga o ano passado, mas consigo recontar essa épica viagem deles até à final e ganhar a taça na época anterior através dos próprios adeptos, que me vão contando ao longo do dia que eu estou com eles como é que foi a primeira eliminatória, depois a segunda, depois quando começaram a pensar que se calhar até conseguiam lá chegar, e depois quando ganharam a taça. E Vila das Aves tem 10 mil habitantes, estavam 8 mil no Jamor. É uma coisa absolutamente fantástica.
Bem, brilhante. Rumo ao Jamor, é assim que se chama o novo livro, Filipe de Avilés. Qual é o teu próximo? Muito rapidamente.
Não sei, mas vai sair uma versão em inglês do Rumo ao Jamor. E isso, portanto, o próximo projeto é esse, já está traduzido, já temos editora.
On the way to Jamor.
To Jamor.
To Jamlove.
Já agora a terminar com, contigo, a conversa contigo, Filipe, dizendo que hoje há jogo da taça, Cova da Piedade, Benfica. O que é que tu prevês deste jogo? Como é que é o Cova da Piedade?
Eu acho que duas surpresas na mesma eliminatória seria pedir um bocadinho de mais. Eu acho que o Benfica está numa situação melhor que o Sporting, apesar de também os adeptos
e o Cova
não
da Piedade
estarem contentes. Cova da Piedade vai fazer a festa. Vai fazer a festa.
Mas... Obrigada, Filipe.
Beijinhos, Filipe. Adeus.
Obrigado.
Como é que é, malta? Nós somos os Expensive Soul.
Olá, eu sou a Telmo Monteiro.
Olá, eu sou o Nuno Gonçalves dos Gift.
Olá, eu sou a Sónia Tavares e estamos com as 3 da manhã.
Depois de termos sobrevoado Corujo num balão de ar quente, fico com a ideia que, pronto, chover é bom, que chova, porque aquela região
precisamos
está
de chuva.
Mesmo em seca.
Sim, sim. É aquela
ficamos
região
com essa ideia.
E grande parte do nosso país, portanto,
e não só,
que chova.
E não só. Estamos quase a ir embora, é fim de semana, mas pronto, deixamos um cheirinho. Se ligou o rádio agora, foi assim.
As 3 da manhã.
Hoje aconteceu-me uma coisa incrível que foi: eu acordei com o despertador, só que não percebi que era o despertador, então comecei a mandá-lo calar à distância. Silêncio! Só depois é que eu percebi que era o despertador.
E o lenta!
Chama-se Visões do Futuro e é um evento sobre um estilo de vida que se calhar nós ainda não adotámos, mas temos que adotar. Rita Rodrigues, o mundo está a mudar. A Rita é porta-voz da DECO. O que é que se espera desta conferência?
Versa sobre 3 temas: mobilidade, sustentabilidade e vida saudável.
Há workshops com chocolate? Eu li isso alguns.
Sim.
O que é que hoje o chocolate tem a ver com sustentabilidade?
Tem a ver com sustentabilidade na maneira como se escolhe.
Tem, porque toda a gente come chocolate e o chocolate pode acabar. Isso preocupa-me.
Isso é gravíssimo.
E ontem, Carla, já que vocês dizem que eu canto tão mal, fui a uma aula de canto.
Ah,
queres
não
ver?
Acredito.
Vou cantar para ti este Reach the Prince. Olha, 1, 2, 3 e...
Ain't no particular side I'm more compatible with. I just don't want your extra time. And you...
Tu és tão trapalhona.
Isso, tão mentirosa.
E tão mentirosa.
É Diana Castro. Diana, bem, tens uma voz linda, linda, linda. Querida, muitos parabéns.
Tu consegues dar a Ana Galvão?
Eu tenho o sonho de um dia... Enfim, ser cantora.
Não desistas do teu sonho, Ana. Por favor, isso é muito importante para toda a gente que nos está a ouvir lá em casa.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às 3 da manhã.
Foi assim, vamos embora, vamos para casa agora.
Vamos, eu preciso tanto de descansar no fim de semana, porque ontem fiquei aqui muito aleijadinha das costas.
Então,
é uma coisa que eventualmente quem tem gatos percebe, é que os gatos metem-se na parte de trás da cadeira, portanto nas minhas costas, o que faz com que eu não me consiga encostar como deve ser.
Oh,
e para não incomodar o menino, eu fico cheia de dores nas costas. Não te acontece a ti?
Não me acontece isso, mas acontece-me outras coisas. Ontem cheguei a casa e apanhei um susto gigantesco, porque os gatos estavam escondidos.
Ah,
e eu vou ver
quem tem gatos.
Se caíram na sanita, se mergulharam na banheira, se mandaram pela janela, mas não, estavam... Onde é que os gatos gostam de estar? Pense lá um bocadinho. Numa mala de viagem.
Escondido.
Debaixo da cama.
Então vá, bom fim de semana a quem tem gatos.
Beijinhos.
E aos outros também, claro. Beijinhos.